Tenham todos uma boa noite. Estamos começando mais um episódio do Pode Faturar. Episódio número 37. Tércio, meu amigo, como você está?
Maravilhoso. Graças a Deus, tudo bem. Fechamento. Estamos na reta final do mês.
Nós estamos hoje é dia 25.
Estamos na reta final aqui.
Deixa eu checar que nós estamos ao
catando os cavacos, pedindo, implorando para Deus. Estou vendendo até para minha mãe esse mês.
Mas está entregando?
Não, entrega tudo.
Esse aqui é o ponto. A gente vende, mas não entrega.
Cara, porra, não estressa.
E, meu amigo, eu já vou te adiantar que hoje nós vamos ter um episódio...
todo especial, né?
Você lembra quando a gente começou a idealizar o Pode Faturar, que a gente falou que a gente ia fazer o 360 em volta do vendedor?
É isso aí.
Trazendo conteúdo, informações relevantes, dicas. Hoje nós vamos falar de uma das coisas mais importantes para o mundo de vendas.
É isso aí.
Para o mundo executivo, para o mundo corporativo, que é...
a imagem.
A imagem, pessoal.
A imagem.
E hoje nós...
chega de malhas fofocas na rua.
Hoje
chega.
Nós temos uma convidada.
Muito especial.
Muito especial.
Disruptivo, hein,
Adivinha? Um ícone. Um ícone.
Autoridade.
Alguém que...
autoridade.
Olha, impacto.
É.
À primeira vista.
É disruptivo.
É disruptivo.
Disruptivo.
E por isso, meu amigo, eu vou te adiantar,
né?
O seguinte.
É na cadeira.
Nós vamos... aceleradamente falar.
Porque
sobre...
deve ter assunto para carrar.
Exatamente. Nós vamos falar sobre os nossos apoiadores, os nossos.
É isso, isso. Vamos falar rapidinho.
Os nossos patrocinadores, isso, as pessoas isso, que isso. Acreditaram no nosso projeto desde o início.
E acredita ainda, e continua.
E continuam acreditando. E também eu vou olhando aqui para ver, já temos algumas pessoas que estão conosco.
Opa.
Aqui.
Vou, posso chutar?
Não. Alguns você posso pode chutar, você vai acertar. E tem. Já tem gente aqui já falando, já sabe até quem é a nossa convidada
olá,
de hoje.
Olá.
Claro, porque olá. Nós. Divulgamos durante a semana
inteira.
E não deu para conter a nossa felicidade inteira aqui.
Vendedor, hoje você troca a gravata.
E principalmente porque nós vamos sair daqui diferentes. Nós vamos sair daqui com outro style.
É isso.
E nós vamos buscar isso e explorar, porque é uma oportunidade única. Então, sem mais delongas, deixa eu falar rapidinho um agradecimento aqui. Você está conosco, um abraço. Obrigado pela presença de vocês. Um agradecimento aqui, Aroma Café.
Aroma Café.
Uma pausa no seu dia.
Para o seu dia.
Cris, você tomou o café hoje?
Tomei.
Gostou do café?
Cara, eu tomei o café da vovó.
Os meninos mandam bem.
Mandam bem.
Ó, um beijo, Felipe, Bruno.
Felipe, Bruno.
Estão sempre com a gente.
É nóis.
Aroma Café. E vendedor que não toma café não é vendedor.
Não,
você
é
sabe
vendedor.
Disso.
Né? Não dá, né?
Café.
Não sai pra largada, né?
Muito mais. Cafés.
Pois é.
Na verdade, cafés.
Pois é, cara.
Vamos falar também da Easy Pricing.
Easy
soluções,
Pricing.
Tecnologia.
É isso.
Plataforma comercial CRM.
Automação de propostas comerciais.
Exato.
Fantástico.
E algo que assim, o vendedor ele tem a maior dificuldade, que é preencher sistema. Ele vai, ele faz relacionamento, ele convence o cliente, ele vai, depois ele volta para a empresa e aí ele tem aquela sabatina dos sistemas a preencher.
É isso aí.
O Easy Pricing conta com inteligência artificial que... interpreta, o vendedor ele volta,
imagina,
ele pega o telefone, ele conta para
ele
o sistema como foi a reunião e o Easy transcreve isso para dentro da plataforma.
Já vai dentro para o CRM.
E acaba aquele dilema de preencher o peopleware.
O peopleware
que é sempre o grande problema.
Mitiga o peopleware.
Economiza tempo
para caramba.
Né?
E quem faz a gestão da operação tem sempre a informação atualizada, disponível em tempo real. Então, é fantástico.
Muito show.
Você,
muito
gestor comercial, que quer ter informação do que está acontecendo na sua equipe de vendas,
aí, ó.
www.easypricing.com.br. Também a Pipeline Services.
Pipeline Services.
Gestão, consultoria, mapeamento.
Você precisa vender? Quer vender mais? Fala com a gente. Né? Eu não posso deixar de dar o meu abraço, meu beijão para a Milene e para a Carlinha, que nos ajudam para caramba aqui a fazer as divulgações, fazer os posicionamentos.
Todo
o
apoio de marketing digital.
Elas fazem tudo lá.
E
obrigado,
também
queridas.
O Estúdio 29.
O Estúdio 29.
Hoje, Cris, você está conhecendo o Estúdio 29, gostou do espaço?
Uma graça, adorei. A gente sempre
junto ao centro de São Paulo.
É,
né?
Na verdade, é um estúdio pendurado numa janela.
Sim.
Numa vista.
Não, maravilhoso.
Né? Nós estamos aqui no 29º... Quem esteve conosco no nosso último episódio?
A semana passada, exatamente.
Nós fizemos um episódio especial, depois eu vou contar para você.
Não foi um especial de Natal, mas foi ótimo.
Mas foi maravilhoso.
Foi isso.
Vocês locam, né?
Também não tinha...
A gente aluga, a gente produz podcasts, fotografia. Por isso que ele chama Estúdio 29 Photocast. Então é podcast,
bom saber.
Música.
É, lógico.
É um estúdio temperado com música.
É isso aí.
Todo mundo para se olhar tem a ver com música.
É isso aí.
Tem guitarras para lá, guitarra bateria.
Se precisar do Roberto Carlos, ele vem também.
A gente produz, a gente faz imitação. Faz jingles para políticos, jingles agora que está na época da eleição. É isso. A gente canta a música do... O que a gente canta?
A gente faz o coral, né? Apoiado, é isso aí!
Ah, a gente pega a voz de duas pessoas e transforma em 2.000.
Em 2.000.
A gente faz muitas coisas aqui.
É absurdo.
E por último, porém não menos importante, está a Doce Clique Fotografia.
Doce Clique.
Representada, como sempre, aqui pela nossa diretora Tatiana. Tatiana Gimenez.
Chefa para você. Já foi engasgou,
viu?
É muita emoção.
Fotografia newborn, fotografia newborn. De família, fotografia corporativa.
Muito lindo.
Fotografia, e hoje nós vamos falar muito de fotografia.
Vamos falar muito.
Porque
de
sem mais delongas, meu amigo, eu vou dar as honras para você de apresentar e introduzir na nossa conversa a nossa querida convidada
só,
de hoje.
Tive enorme prazer de conhecer a nossa convidada num final de semana de coaching pleno. Os caras pegaram nós, amassaram, botaram no liquidificador, trituraram, depois passaram a roupa e deixaram a gente pendurado no domingo à noite.
É verdade. Foi maravilhoso.
Dentro de vários expositores, nas suas diversas disciplinas, tivemos a oportunidade de conhecer a Cris. Eu falei, poxa, a Cris tem que vir no programa, porque isso eu acho que dentro do padrão 360 que a gente quer colocar para os nossos queridos vendedores, nossa audiência, a crise é imprescindível aqui.
Então, e hoje ela está conosco.
Ela está aqui. Estou. Demorou. Duro de arrumar agenda.
Seja
com essa mulher.
Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigado pela tua presença.
Muito obrigado, minha querida.
E você percebeu hoje, meu amigo, como eu estou...
Você está elegante hoje. Né?
O que
está
acontecendo?
Vai tomar cadeirada.
Gostei.
Vai tomar cadeirada.
Eu vou falar, olha, eu estava intimidado. Eu costumo fazer uma análise, estudar o perfil dos nossos convidados.
Sim.
E é um encantamento para os olhos, de todas as formas. Então, eu falei, então eu tenho que estar no meu melhor.
Pois é, agora
ainda que o meu melhor esteja muito aquém, mas é o meu melhor.
É isso.
Então,
eu acho que você está muito adequado à sua personalidade.
Olá,
está
adequado. Olá, tá pronto, vendo? Começou.
Pronto, agora já
e eu queria trazer a camisa do Parmeira.
Aqui porque eu vou agora.
Agora
já ganhei.
Agora matou.
Agora sou no 29º andar.
É isso.
Seja muito bem-vinda, querida. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo. E a casa é sua. Eu gostaria que você se apresentasse.
Quem é a Cris?
Toda a nossa audiência. Isso. E é um prazer ter você aqui.
Prazer é todo meu. Quero agradecer de antemão o Tércio, principalmente, que foi quem fez o contato comigo.
Imagina.
E que é sempre muito bom a gente poder falar do que a gente faz, do que a gente gosta,
isso,
né?
Isso.
Então, eu estou muito feliz de estar aqui também.
Legal.
E o espaço é incrível. Adorei.
Que legal.
Parabéns.
Nossa,
parabéns.
Que legal.
Cris, a gente conversou um pouquinho lá na Aroma, fazendo aquele
aquecimento.
E assim, eu já não sei, aí, eu não sei por onde começar, porque eu estou encantado com, pelo menos,
as
poucas histórias
tudo,
que você contou. Então, quem é a Cris? Como é que ela veio parar nesse mundo de imagem, de foto? Vamos lá, a casa é sua.
Bom, a minha trajetória toda atravessa a imagem. Né? Desde o começo, eu trabalhei com moda, enquanto eu estava na faculdade, em lojas, confecções e tal.
Okay.
E, ao mesmo tempo, eu era modelo. Então, assim, só para pagar as contas, aí tinha que ir para o Japão naquela época, tá? Meu pai não deixou.
Tá.
Acabei ficando. Mas foi bom também. Tá. Né? Eu acho que os caminhos se abrem para a gente.
Sim.
De outras formas.
Sim.
E depois disso eu me formei em publicidade e propaganda, então eu sou comunicóloga muito cedo, muito jovem, casei, tive filhos e tal. E eu resolvi fazer, já mãe de dois filhos, tal, fazer um curso de fotografia, né, na área de. Na Pan-Americana, e depois eu fiz uma pós-graduação no Senac.
Minha paixão
fotografia.
Era ter feito Pan-Americana, você acredita?
Ah, era muito legal. Era muito legal.
Uma paixão, isso eu não sei, eu acho que eu vou pular de lá e eu vou ter que levar
e
essa...
E por que você não faz?
Tudo tem tempo,
não
calma.
É,
vai depender
claro.
Se o fígado aguentar. Se o fígado aguentou.
Você sentiu como ela trouxe o
presente. Isso.
Né?
É o lado coaching da crise.
Vivemos da forma como vivemos.
É isso.
Mas a gente pode mudar da forma como viveremos.
Exatamente.
Gostou dessa?
Muito, olha, bonito.
Nossa,
então,
hein? Profundo.
Você cortou inspirado hoje ainda.
Eu estou emocionado.
Você está emocionado.
Mas continua, minha querida.
Não,
desculpa interromper.
Deixa eu ver se eu... Então, aí eu fiz o curso de fotografia e comecei a fotografar. Só que... Em 2001, eu me formei em 90... Eu fiz o curso em 98. Em 2001, eu resolvi fazer um estágio no New York Post. Fui, busquei, cavoquei e tal, acabei no
Nossa,
New York Post.
Que mulher agressiva.
Você sentiu?
É danada, é.
Assim, o quanto a gente sofre para a gente fazer aquela reunião com o gerente
cê
de TI da padaria.
Quantas vezes
ela falou, não, não,
amanhã só arrumou Nova York.
Eu quero, eu vou.
E vou atrás.
Tá aqui. Não, isso é uma coisa, viu, cara? Quando eu ponho uma coisa na cabeça, enquanto eu não realizo... Vendedor que nos acompanha.
É isso.
A nossa audiência querida.
Ó o corte.
Inclusive, está aqui o Alexandre, já está com a gente aqui.
Isso.
Está a Marina Pena aqui.
Marina Pena.
Cris, você é demais. Já.
Ela é muito querida.
Um beijo para você. O nosso amigo Costa. Depois você vai colocar em que parte do mundo você está, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira. E a dica para você é, quando você colocar uma
coisa na sua
quando
cabeça.
Você determina algo... Faça. Porque só você pode dizer para você que não.
É isso.
Se for lícito, se for positivo e se for real, uma frase que eu aprendi, duas frases que eu aprendi, Cris. Primeiro é o seguinte: se é possível para o homem, então é possível para mim.
Boa.
Certo?
Boa.
Ah, eu quero voar. O homem voa. O homem, o ser humano voa. Não. Então não é possível.
É isso aí.
E a segunda é: eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz.
É isso.
Exatamente.
Essa é a minha frase preferida.
Eu tive uma essa semana que eu adorei, que faz tempo que eu não escutava, que era o universo pode premiar a intenção, mas o que o universo premia é a ação.
Exato. Não adianta. Você pode ter todo, mas se você não quiser...
Né?
Você sabe que o meu pai, ele sempre falava para mim... Meu pai já era falecido quando eu lancei o livro, e eu dedico o livro a ele, porque ele falava para mim... Meu, se alguém falar para você... Isso ele falou. Ele falava. Se alguém falar para você, faz um livro, e você não souber como fazer o livro, faz o livro e aprende no processo.
Aprende fazendo.
E foi o que eu fiz. Eu não entendia. Uhum. Eu não sabia nada. Eu fui atrás e conhecendo pessoas, claro, que me ajudaram, que me apoiaram. Sim. Hoje eu lanço um livro para qualquer um.
Olha que show, meu.
Então, assim, fui atrás de patrocínio, Lei Rouanet, tive que aprender.
Sim.
Mas o meu pai estava sempre, sabe? E engraçado, porque ele usou exatamente o exemplo do livro.
O pai, né?
E você ainda você tinha já a ideia de fazer o livro?
Não,
ele
na
usou
verdade,
um algo...
é como um
e
exemplo.
E você materializou, a gente vai falar, e eu estou super curioso para ouvir a história desse livro. Falar,
então, em 2001, então, eu fui para Nova York para fazer o estágio.
Tá.
Né? Sozinha, sem filhos, né? Falei, eu vou fazer o estágio, fiz um curso numa escola de inglês, então eu ficava com o fotógrafo de manhã do New York Post e à tarde fazia o curso. Eu cheguei num sábado, na outra terça aconteceram os atentados.
Meu Deus!
Daí eu estava no Fashion Week, estava fotografando o Fashion Week no momento, bateu o primeiro avião... E todo mundo achou que fosse um acidente.
Ninguém entendia o que estava acontecendo.
Todos os fotógrafos estavam ali, deu aquela comoção e tal. E na época era pager, né?
Tem
essas entrevistas, eu tenho muita coisa no meu site.
Tá.
Né? Tem muita, eu dei muita entrevista quando eu lancei o livro. Até 2005 era chamada toda hora, todo setembro.
Nossa, que
loucura. Mas quando eu lancei o livro foi assim, né?
Tá.
Mídia espontânea e tal. Tá. Foi muito interessante. E aí, então, as palestras também. Eu estava no Fashion Week e depois a gente foi para a Times Square.
Tá.
As primeiras fotos do livro são da Times Square.
Perfeito.
Ali ficou transmitindo o CNN.
O ao vivo,
A fumaça, você olhava, você
Nossa,
via a fumaça lá embaixo.
Que absurdo,
né?
Cara.
E eu tinha, eu contei para vocês que eu tinha o crachá, né, do New York Post. Eu podia ter ido até mais próximo, mas eu não quis.
Uhum.
Não era eu, sabe? É. Essa mulher que... Ah,
sim.
Lá.
Não, e outra, você ia atrapalhar também, né, Cris, ali, né?
Não, e eu também não...
Você não sabia o que você ia encontrar,
não,
né?
Eu nunca tinha feito fotojornalismo.
Né?
Mãe de duas crianças, imagina se eu ia.
É. Que, aliás, acredito que depois da guerra... É o maior evento jornalístico disponível
Nossa.
No planeta, né?
Isso Nossa. Eu tinha noção.
Que era um
momento histórico.
Ali alguma coisa tem ali.
Entendeu? Isso eu tinha noção. Aí eu fiquei ali vendo as pessoas, porque eu vi as pessoas chegando, porque o pessoal veio andando, né?
Uhum.
Parou tudo. Claro. Parou o metrô, parou tudo. E as pessoas vinham andando e tal. Então, eu fiquei ali. Eu lembro que eu peguei a máquina e eu parei em frente a um outro prédio que tinha o letreiro correndo.
Uhum.
Eu fiquei assim, ó, acho que eu fiquei uns 5 minutos. Sabe quando você não está acreditando?
Puta, é.
E parecia um filme, eu lembro
então,
disso.
Isso que eu ia falar. E Estados Unidos como um todo já tem um pouco desse apelo ficção,
sim,
realidade, uma linha.
Não.
Nova York, em especial, e sobretudo
já
ali...
Tem essa, já
não,
tem
sabe
essa...
qual a impressão que eu tinha? Que as coisas estavam acontecendo em câmera lenta ao meu redor. Literalmente.
Isso porque não tinha essa disponibilidade de informação que tem hoje e também e essa distância da realidade que nós vivemos hoje.
Exato.
Porque hoje é difícil você avaliar se de fato está acontecendo.
Não,
né?
Eu cheguei no escritório, era 9 horas que eu bati o primeiro. Né? Quando cheguei, a notícia era assim, ó, estão invadindo os Estados Unidos.
A gente não sabia se era guerra.
Uma coisa engraçada, em 2001 eu trabalhava na HP.
Uhum.
E a gente estava no escritório, foi de manhã, né? Aqui era por volta das 11 da manhã quando teve, porque foi 8 e pouco lá, né?
É isso.
E nessa época, a HP ela patrocinava um programa de televisão que acontecia do João Dória, chamado Show Business, e ele era gravado no World Trade Center São Paulo.
Ah, tá.
Nossa.
E, eventualmente, a gente estava sempre ali, porque, como ele patrocinava, então aquela parte de infraestrutura do programa era provido pela HP. Então, a gente ia lá ver se estava
tudo bem,
se estava tudo sob controle.
Sim.
Então, sempre tinha alguém da HP que estava no World Trade Center, ali no shopping day, ali, por conta do programa, que era gravado, às vezes... começava um pouco antes do almoço e aí emendava um almoço com o artista, com o convidado que ele fazia ali, né?
Tá.
Então, era exatamente nesse horário. A primeira coisa que falaram dentro da HP, ó, bateu um avião no World Trade Center. Bom, o World Trade Center é rota do avião que pousa em Congonhas.
Pois é?
Não, olha o encaixe.
Não, meu, puta, só né? Louco, né? Só coisa
bateu,
louca, né?
Cara, começamos a correr. Quem tá na HP? Quem tá lá no World Trade Center hoje? Quem que foi para lá?
Sim.
Putz. Não sei quem. Eu até não lembrei. Eu ia lembrar essa história. Nós tivemos aqui há umas semanas atrás a Estela Bernardes. Beijo, Estela, para você.
Oi, querida.
Que é uma super executiva do mercado de tecnologia. E nessa época ela era uma das diretoras da HP.
Uhum.
E ela estava lá. E aí, quem foi para lá?
Uhum.
E, não, calma, não foi aqui. Foi no World Trade Center nos Estados Unidos. Putz, então. Foi um acidente, porque também você tem lá
primeira impressão.
Né? É. Você tem o aeroporto ali de...
O Kennedy.
Como é que chama? Newark.
Uhum.
E você tem o Kennedy. Então, putz, né?
Maior bagunça.
Maior bagunça. Aí que começou a cair a ficha. Enquanto não bateu o segundo, ninguém entendia.
Era uns 20
quando
minutos.
Bateu o segundo, que foi o choque
aí,
geral.
Cara, o negócio aí, os Estados Unidos...
Ataque.
Não a impressão que a gente tinha era que estava sendo atacado. Tanto que quando a gente estava na Times Square, as pessoas gritavam: vai, vaza, que aqui vai o próximo foco, né?
Sim.
Porque era um dos pontos de concentração.
Exato.
O headquarter da Xerox era em Massachusetts, a cidade, eu esqueci o nome, mas era um nome muito.
Não,
do lado de Stanford. Lá
não,
de,
da Xerox?
Da Xerox.
Era em
Richmond, não é Richmond.
Não, era Webster e...
Tinha um outro nome. Rochester.
Rochester. Webster, que é Nova York Estado, mas é lá na fronteira
com o Canadá. A galera lá procurando o bunker.
Onde tem a Niagara.
É.
Niagara Falls.
A galera procurando o bunker pros executivos. Estava uma loucura, assim. Parou tudo, parou o mundo. Parou o mundo.
E aconteceram coisas depois no decorrer ainda. Porque
puta,
daí eu voltei...
do Pentágono.
Não, aí eu, depois desse momento, assim, eu voltei para o meu apartamento para...
Tá.
Né?
Aí
eu estava na 55, eu acho, na parte hotel, sei lá. Aí o quarteirão foi interditado, porque tinha alguma coisa de judeus ali, não
o
sei.
Árabe, sei lá.
Ficou interditado. Aí ninguém podia entrar nem sair.
Nossa.
Então, essas coisas, você estava andando depois assim, evacuava o prédio.
Meu
então,
Deus.
Assim, o tempo todo, tudo sobre tensão, né?
Meu
o tempo
Deus,
todo.
Que loucura.
Mas é muito interessante porque eu fiz fotos de Nova York vazia. Porque durante uns 3 dias era luto, sabe?
Nossa, imagina.
Luto.
Ninguém queria sair de casa, né? Ninguém.
Luto total.
Que loucura, que loucura.
E eu não fui perto. Eu não queria, não quis ir perto.
Diz que a fumaça toda demorou uma semana para descer mesmo, né?
Não, eu fui 6 meses depois, ainda estavam achando
restos. É, nossa.
Agora, Cris, esse registro fotográfico que você fez, que você transformou no livro, ele tem um foco periférico do que estava acontecendo. Sim. E você estava me contando, você estava registrando...
O que eu estava vendo ao redor.
A reação das pessoas. E aí minha pergunta é o seguinte, que momento que você começou a ver a reação das pessoas e falou, opa, eu tenho aqui um
material,
um,
né,
fato jornalístico?
Então,
mas
não foi assim.
Porque acho que assim, a primeira reação para quem está numa situação dessa é, eu preciso registrar o que está acontecendo.
Porque
do ponto
assim.
De vista de paisagem ou de... Né,
então, mas não foi assim.
Isso que eu queria...
Eu nunca tinha feito fotojornalismo.
Tá.
Nunca. Né? Tá. Só que eu estava lá como fotógrafa.
É.
Então... Na minha cabeça, vou fotografar. Tanto que eu tinha aula na escola, eu falei para o meu professor, eu quero fazer aula fora. Acabou o meu curso de inglês, né? Ele virou meu guia, né? Então, assim, e ele tinha sido espião, uma coisa muito louca.
É mesmo?
Só que ele não falava sobre o assunto comigo.
Sim, sim.
Eles não falavam.
Tá.
Muito louco isso. E aí eu ia nos lugares, nas reuniões de prece. Na verdade, eu me senti fazendo parte daquilo. Eu tinha noção que ia mudar o mundo, que aquilo era um momento histórico. E eu não estava ali como brasileira. Eu estava como humana.
Humana, tá.
Então, eu sentei, rezei, chorei junto. Porque tem algumas fotos, tem assim, desenho de criança do World Trade Center, um ursinho, um catálogo da Broadway circundado duas ou três pessoas, que foram as pessoas que estavam perto ou estavam lá. Tá. Então, assim, eu vivenciei essa primeira dor. Sabe?
Tá.
Que foi intensa e que, durante, no decorrer dos dias, se transformou em raiva. Tanto que o meu texto, eu tenho um texto que eu falo exatamente isso, né? Protegei-nos de nós mesmos, porque o sentimento de vingança veio à tona.
Uhum.
Né? Patriotismo, então, bandeiras dos Estados Unidos em todos os lugares, e eles têm isso muito...
Sobretudo,
né,
lá, porque assim, é uma coisa que a gente mesmo não entende a grandeza disso.
Agora, você imagina só complementando o foco, naquela época eu dava aula de marketing, olha o case. Ia faltar uns 2 meses para o Habib estrear a primeira loja nos Estados Unidos. A primeira loja em Miami... ia ser inaugurada do Habib's. Você imagina a euforia da galera.
É, a preparação, né?
Cara, quebrou tudo, né? Imagina, não
e,
tinha
e
como.
E é engraçado, Cris, também, eu trabalhava, como eu falei, na HP, e eles tinham uma área da empresa que trabalhava com soluções para recuperação de desastres. Então, por exemplo, você tem a sua empresa, você tem os servidores, lá os dados, correios, arquivos... E caso aconteça uma catástrofe, sei lá, um incêndio, um terremoto, global, né? Você tinha formas de recuperar e reconstruir tempo recorde para fazer a sua empresa voltar a funcionar. Na década de 2000, ali, 2001 e tal, não era tão disponível, não existia computação em nuvem, era tudo muito local, né? Então, meu data center, se ele explodir, eu preciso ter uma contingência.
Sim.
Então, eram soluções dessa proposta. Né? E uma das minhas funções é assim, a gente ia para fora do Brasil, tinha treinamento dessas tecnologias todas novas, de impressão, de computação, etc. Voltava, era uma equipe técnica, né, de consultores, e fazia o suporte no Brasil de vendas, suporte pré-vendas. E eu me lembro que tinha uma das apresentações, tinha um slide que era como assim, as duas torres do World Trade Center, dizendo que tinham muitas empresas que tinha um site.
Meu Deus,
na torre
eu imaginei.
A, e um site na
Torre B.
Né, ali na. Duas torres, então, na Torre Norte e na Torre Sul. Porque elas tinham 100 metros de distância uma da outra. Assim, seria praticamente impossível uma torre pegar fogo e o fogo chegar na outra.
Sim.
É. Né? E aí, o slogan ou a mensagem desse slide era assim, olha, nem todas as empresas têm condição de ter um site em cada uma das torres, né?
E olha que
ou seja, se você não tem essa capacidade, então invista numa solução
da
HP
senhora.
Que loucura,
que você vai ter a mesma redundância,
sim,
né?
Sim,
Desculpa. Quando caíram as duas, eu falei, olha, qual que era a probabilidade?
Corta a propaganda. Recolhe a
marketing, que pensou nesse slide, acho que ele jamais imaginava que
ia cair as duas.
Que isso podia acontecer, né?
Uma loucura.
A Xerox tinha uma área de facilities management para atender as duas torres, que é aquele negócio de botar papel nas copiadoras, trocar o toner, fazer o atendimento técnico. Então, aquilo era muito on-site. Uhum, né? Tinha mais de 100 pessoas. Acabou.
Empresas,
empresas sumiram.
Não, gente,
e lá tinha muita seguradora.
Mudaram, vidas foram destruídas. Muito... Eu lembro que tinha uma creche do lado do World Trade Center e tem muitos pais solo, né? Ou mãe solo.
É.
As crianças não tinham quem ir buscar.
Putz.
Sabe?
Que loucura mesmo.
E depois a gente soube, por exemplo, que bombeiros, muitos bombeiros casaram com mulheres de bombeiros que morreram no Trade Center. Porque foram apoiar e acabaram. Sabe, a vida...
Era um negócio completamente fora dos padrões.
Exatamente,
de qualquer comportamento.
Eu assisti um filme, essa semana passada, que agora não me lembro o nome, eu sou péssima nisso, mas que fala de um... Não sei se é qual valor. É baseado na história real de um advogado que tem que cuidar das indenizações das famílias.
Uau!
É um caso real.
Tá.
Vale a pena assistir.
Tá.
Eu não lembro o nome agora, mas é na Netflix, qual o valor, alguma coisa assim. Qual o valor de uma morte? Quanto vale a sua esposa? O filme é incrível, porque, gente, não tem como olhar. Por isso que eu falo. Tanto que depois, o meu projeto dos rituais religiosos veio depois do 11 de setembro, porque a mensagem que eu deixo é uma mensagem que eu não acredito em guerra em nome de Deus e que o caminho é a paz. Não tem outro jeito, entendeu?
Sim.
E os rituais religiosos vieram depois dessa reflexão.
Uau.
E, independente da forma de expressão da espiritualidade humana, a meta é a mesma.
Claro.
Então, eu fotografar vários rituais de diferentes religiões, a ideia é essa, fazer uma costura disso e mostrar isso, que tudo é... Então, eu tinha amigos índios, eu tinha amigos ciganos, eu peguei todos os líderes de cada uma das religiões. O índio ficou hospedado na minha casa, eu fiz uma exposição.
Que legal!
Ele veio porque eu fui na aldeia.
Tá.
Eu conheci ele num... Meu, tem cada história que vocês não
muito
podem
muito legal,
acreditar.
Cara.
E aí, o que aconteceu?
Não,
as coisas
aí,
foram acontecendo, né? Eu fiz esse projeto dos rituais religiosos, que foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida, só que mudou. As torres caíram. Fora e dentro. Já foi uma desconstrução.
Tá.
Eu sou espiritualista.
Sim.
Casa espiritualista. Então, isso rege a minha vida. Sempre.
Tá.
Sempre foi isso. Então, essa reflexão é muito humana, é muito mais profunda, né? Porque tem gente que vai dizer, mas não tem nada aí, só tem reação. Né? Não tem tragédia, não tem cadáver.
Como
não
você
tem...
vê isso?
Mas, então, é para poucos.
Depende como você
e
vê
que
isso.
Talvez isso tenha um impacto até maior.
Exato. Então, mas é para poucos. Né? Vamos acordar, humanidade? Né? Então, assim, porque o que dá mais ibope é tragédia.
Claro, né? Sempre deu, sempre.
Né? Aquela imagem dos aviões batendo é o que a gente mais vê quando se fala do 11 de setembro. Então, os rituais religiosos foi um acalento para mim ter feito esse projeto. E eu visitei Brasil profundo.
Uhum.
Gente, nós vivemos numa bolha. São Paulo, Rio,
é bolha.
Né?
Lógico.
O resto, gente, é de uma...
Não é Brasil, né?
Não é Brasil. Mas de uma riqueza e de uma espiritualidade e profundidade das pessoas mais simples que a gente não tem noção.
É.
E eu tinha um guia, que era um baiano, o Hugo. Aliás, Hugo, se você estiver assistindo, estou com saudades. E foi um cara que me acompanhou, porque assim precisa. Nessa figura, por mais despojada, com bota de caminhada, boné e tal, eu sou diferente nos ambientes, não tem jeito. Então, ele ia na frente e falava para mim, tira o óculos, que era sempre o óculos. Tira o óculos, fica quieta, deixa eu falar. Aí ele conseguia tudo, sabe?
É.
A gente foi parar. Uma das histórias que mais me marcaram, tinha uma senhora benzedeira que tinha feito uma entrevista em algum lugar, porque eu contratei, eu estava numa produtora, editora e produtora, a gente fez um projeto, contratamos uma historiadora que fez o levantamento de rituais no Brasil.
De locais, né? De locais e tal.
Tinha
regionais.
Duas brochuras. Uau. E nisso a gente foi escolhendo o que fazer.
Tá.
Vocês não têm noção. Só que no meio do caminho eu descobri outras coisas.
Sim.
E aí eu ia, né? Sem medo nenhum, me enfiei em cada lugar que vocês não podem imaginar.
Muito legal.
E essa senhora, ela morava em Xique-Xique, na Bahia. Xique-Xique é perto do Rio São Francisco.
Uhum. Ah.
Então, você vai de Salvador a Xique-Xique de carro, são 8 horas.
É, Brasil. Né?
Aí, só que eu não sabia que era a estrada do feijão, uma coisa, estrada, alguma coisa assim. É rota de tráfico. Então, vinham os caras numas motos,
metralhadora.
Umas
metralhadoras,
e falava, Hugo, é que mesmo? Tá, estamos indo no lugar certo. Aí, chegamos em Xique-Xique de noite. E para achar a dona Virgínia, era o nome dela.
É.
Cara, aí procura ele falando tal, achamos um menino que era neto dela, que estava voltando da escola num caminhão de pau. Sabe aquele caminhão,
sei,
Arara?
Sei.
Como é que chama aquilo? É, Arara.
Pau de Arara.
Pau de Arara. Bom, eu sei que, resumindo a história, a gente ainda andou mais 20 minutos, entrou na areia, no meio de
sei lá
bananeira,
o quê?
Beira, sei lá, né? Para acabar... No lugar dela. Que era, chamava Lagoa de Taparica. Tinham 6 casinhas assim.
Uhum.
E a mulher estava ali. Deitadinha, estava doente.
Ai, tadinha.
A foto que eu mais gosto, rituais, é dela. Porque ela fez questão de nos receber.
Esse projeto está registrado num livro também.
Tá. Agora não está. Eu consegui 3 vezes. Consegui 3 vezes a lei, mas não consegui o patrocínio, por causa do tema,
pra
religião.
Para produzir.
Para produzir. Sim. Eu fiz algumas exposições a respeito, inclusive a da dança do Toré, do índio, que eu trouxe, ficou hospedado na minha casa, que ele deu uma palestra.
Uhum. Lindo, lindo, lindo.
E em cada lugar que eu ia, fazia um projeto social. Então, nos índios, eu consegui uma produtora para vender umas eco bags com a foto do índio.
Show.
E a empresa dá de brinde, e eles deram grana, e eles reconstruíram um lugar lá. Então... Eu me envolvia com cada um deles, sabe?
Olha, que
gente,
legal.
Foi maravilhoso.
Cris, eu tenho uma curiosidade, e aí eu acho que vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho, que aí a gente vai conectar um pouco essa...
Não falei de imagem ainda, né?
Não, exatamente. nós vamos conectar. Mas antes eu preciso te dizer o seguinte, nós temos aqui no Pode Faturar o Tércio, que você já conhece bem, a figura. Uhum. Ele passa a semana inteira também estudando o nosso convidado, mas ele tem um outro objetivo. É bolar algumas perguntas que tem como objetivo
FBI,
deixar o nosso convidado numa saia justa.
É isso. Ah, que ótimo.
Esse é padrão UOL, o jornalismo.
Isso,
da Folha.
Isso,
padrão.
Isso.
Essa parte eu não sabia.
É. Não, então, mas é surpresa.
Mas você senão... pode ficar tranquila, porque nós temos aqui um telefone, que é o telefone do comissário Gordon. Caso você se sinta acuada ou intimidada, você pode ligar para alguém e registrar até a sua reclamação. Fique bem à vontade.
0800.
Tá bom.
Visitante.
Então vamos lá,
meu
amigo.
Vamos lá.
A primeira pergunta para você, Cris.
Não, deixa eu só finalizar uma coisa.
Lógico. Claro.
Nesse
favor,
projeto,
imagina,
dos rituais religiosos, eu comecei o sagrado feminino. Porque eu conheci benzedeiras, parteiras, sacerdotisas, xamãs. E ali começou o meu trabalho feminino.
Uma das correntes do seu trabalho. A gente vai explorar isso daí.
Muito legal.
Diga lá.
Então, ó. Eu sempre gostei da Cris, porque a Cris é uma pessoa que ela chega.
Preenche
o lugar. Né? Essa sua personalidade, que inclusive está representada pela sua imagem, pela roupa que você usa, pela sua maquiagem, pelos seus acessórios. Você já nasceu assim ou você transformou, por exemplo, depois do dia 11 de setembro, a minha vida, eu comecei a mexer. Como é que foi essa...
Bom, eu sou
essa
leonina.
Cris? Ah, então pronto.
Olha lá,
então,
já nasceu diretora também.
Então,
pronto,
eu
vambora,
sabia
então,
já.
Vambora,
eu vambora. Já sabia que ela
vambora,
era
vambora,
maravilhosa.
Vambora.
Eu sou leonina, então desde sempre eu tive, mas eu sempre fui muito contida.
Uhum.
Pelos pais, extremamente tradicionais, casamento tradicional.
Tá.
Então, eu fui tentando me adaptar.
Uhum. Nossa, deve ter sido um aperto, não? Horrível.
Vocês não têm ideia.
Eu imagino.
Só que chegou uma hora que sufocou.
Aí não tem jeito. O armário abre.
E aí, depois do 11 de setembro, eu sempre fui uma pessoa diferenciada, disruptiva.
disruptivo. Uhum.
À frente do tempo.
É, as pessoas sempre falavam, nossa, ela se veste diferente, mas, meu, tava... falava, oi? Né?
Tem uma expressão boa, mas eu não vou contar aqui.
É, exato.
YouTube,
sempre.
Depois ele
tá. Mas dentro dos padrões.
Sim.
Né? Que a sociedade...
Sim.
Definia. Depois, 11 de setembro, eu comecei realmente a falar, cara, por que que aconteceu?
Foi um ponto de... Então,
primeiro
de...
foi a morte do meu pai.
Tá.
Meu pai morreu em 98 com 54 anos.
Nossa,
eu tinha 31.
Nossa, que absurdo.
Quando ele faleceu, eu falei o seguinte, pensei comigo. Porque a morte dele estava resolvida, doeu, mas é, sou espírita, então estava tudo certo.
Ok.
Mas eu falava, cara, se eu morrer com a idade dele, eu tenho 23 anos de vida. Sim. Eu não quero mais ser só essa pessoa.
Uhum.
A minha vida era maravilhosa. Tá. Não tinha do que reclamar.
Tá.
Mas eu não queria mais ficar naquela gaiola de ouro.
Entendi.
Entendeu? Mas eu demorei para... Eu demorei muito para entender, porque eu me sentia culpada. Entendeu? Só que quando...
De ter vivido dessa forma tudo
que você...
Não, de ter...
De eu tenho tudo e tô reclamando.
Entendi.
Tá. Tanta gente querendo estar no meu lugar.
Sim, sim.
Né? Então, e chegou uma hora que não era questão de querer ou não querer, eu não conseguia mais. E aí o 11 de setembro veio, ó, tô falando de 98, a morte, sim, do meu pai, 2001, 11 de setembro.
Sim.
Aí eu,
4 anos.
Eu falei, meu, não dá mais. Aí, em 2006, 2007, eu fiz os rituais religiosos. Voltei completamente diferente.
E
me separei em 2008.
Aí você falou, olha, tem um...
E não foi por falta de amor, não foi por... Foi uma decisão para mim mesma.
Lógico.
Entendeu? Lógico. Eu sofri pra caramba, sofro até hoje com a falta da família e tal, mas... É. Eu precisava
lado,
ser,
né?
Eu. É. Eu fui verdadeira comigo.
É. Que faz toda a
custe
diferença.
O que custar, entendeu? É. E aí, o meu estilo... Aí eu falei... Para que a maturidade também traz uma... Maturidade... Depois dos 50...
Uma indiferença, né?
Depois dos 50, você toca
você não tá muito, não.
A tecla do F.
É, assim, isso. Eu Eu tô com 46 anos, eu tô já me preparando...
Com a camisa do Parmeira mesmo, tá?
É, não, eu tô me preparando para chegar aos 50 anos de forma triunfal. Eu estou me preparando, eu tenho 4 anos pela frente, 3 e pouquinho, né?
Mas você tá no auge, né? No auge do...
E outro dia eu ouvi
Tem nem cabelinho
um depoimento,
branco.
Tem, é que eu uso... Tem.
Você dá o cremogema, entendi.
Cremogema, cremogema é ótimo. E aí houve um relato do Emílio Sorita, que ele falou o seguinte, o bom de você ser mais velho é que é o seguinte, você... Foda-se.
Exato!
Você não está mais preocupado com o que os outros vão pensar. Você descobre que uma parte assim, dos teus amigos, 2 ou 3, e olhe lá, porque o resto, meu amigo, eles estão ali porque eles querem tirar alguma coisa de você, participar de alguma coisa que você
e
tem.
E tudo bem.
Não é?
E desde que você... você saiba lidar com isso, porque antes a gente se machuca.
Não, e eu, em especial, eu sempre fui um cara que me cobrava muito mais do que a situação me cobrava. É. Então, por exemplo, eu participar de uma reunião, ou fazer uma apresentação, uma palestra, alguma coisa, depois, meu, como é que foi? Que pessoa gostou, não gostou?
Sim!
E no final, depois eu descobri que eu era o cara que tinha e podia mais me divertir e era o cara que mais sofria.
É isso aí.
E não desfrutava.
Exato.
E aquilo para mim era difícil, né? Quando a gente construiu o Pode Faturar, eu acho que aí mais de forma natural, mas a gente começou a perceber que, assim, olha, a diversão vem em primeiro lugar, a sintonia com as pessoas que assistem e que, de certa forma, tiram alguma coisa, porque a gente leva uma linha séria de conteúdo, a gente traz histórias, muitas vezes inspiradoras, muitas vezes desafiadoras ou provocadoras.
Mas sem deixar de ser leve.
Exato.
Agradável.
Nós não temos aquela proposta de trazer este conteúdo como ele é. A gente tem a proposta de construir aquele conteúdo na hora, desde que ele nos torne de forma divertida.
Por isso que você recebeu o script.
Por isso que você foi tão brifada. Mas, Cris,
para
a gente avançar, eu quero fazer uma pergunta. Assim, conforme você foi falando da primeira parte, né, até da construção do livro, e dessa experiência única que você viveu, e graças a Deus que você estava preparada com o material, porque naquela época nem tinha o digital, que você pode fazer não sei quantas mil fotos disponíveis, mas você tinha outros tipos de limitações. Né? E ainda bem que você estava preparada para poder registrar tudo isso. Quando a gente fala de imagem, né, de estilo, de imagem pessoal, todo mundo, a primeira coisa que vem na cabeça é roupa e maquiagem, mas eu tenho certeza que existe algo que é de dentro e como é que você conecta o mundo interno com o mundo externo.
Sim.
A minha pergunta é o seguinte, aquela experiência pontual que você viveu, foi uma das coisas que despertou você começar a estudar essa conexão da imagem das pessoas e como elas se comportam?
Eu acho que não foi racional, né? Porque eu sempre trabalhei na área de moda. Mesmo, eu fui modelo e depois trabalhei na área de moda muito tempo. Uhum. Então, o visual, a imagem, sempre foi a minha forma de enxergar o mundo literalmente.
Tá.
Né? Tanto que eu falo no livro também. E eu até me protegi através das minhas lentes.
Uau!
Era um escudo
lógico,
ali.
Entendeu? Lógico. Mas eu estava olhando.
Tá.
Sobre o meu... A minha possibilidade.
Tá.
Né? De olhar. Então, assim, a imagem sempre fez parte do meu universo. Eu gosto muito de arte, viagens, eu sempre fui muito a museus. Arte de, em todos os sentidos. Eu fui bailarina, me formei pela Royal. Então, arte em movimento, teatro, literatura. Eu dou aula e eu falo assim, como que você transforma um sentimento numa imagem? O que, que é o amor? Tenta transformar o amor numa imagem.
Nossa. Legal.
Entendeu? Sim. Então, assim, vamos olhar o mundo, né? Porque se a gente... Gente, um pedacinho desse livro aqui vira uma foto e pode virar uma foto do tamanho.
Uhum. Claro, né?
O mundo é rico. Né? Você entra aqui dentro. Quantas imagens eu posso fazer aqui dentro?
Nossa, e como isso se conecta com a realidade
Exato.
Das coisas, né?
Exato. Não, e assim, eu tô aqui dentro, eu sei quem é você estando aqui dentro.
Existe assinaturas.
Exato. Aqui. Então, em tudo é assim. O Carlos Royos, que eu fiz eu fiz o processo de estilo com ele, de imagem com ele, e ele está no meu perfil lá.
Tá.
Fixado, inclusive. E ele fala, eu me dei conta do porquê eu nunca decorei a minha casa. Porque, gente, tudo fala da gente. Então, quando a pessoa fala assim, você faz aquela coisa lá de ir no guarda-roupa e montar look?
Não.
Não é isso.
É porque você, na verdade, vai colocar você ali.
Na verdade, eu vou colocar você.
Não, digo assim.
Se você for meu cliente.
Porque você é uma profissional.
Sim, mas eu... Então, uma dificuldade que eu tenho é, a pessoa olha o meu Instagram e fala, nossa, ela é super criativa, eu nunca usaria ainda. Nela fica lindo, mas eu não usaria. Mas a minha ideia não é transformar a pessoa em mim.
É, então, exatamente o que eu ia falar.
Então, existe um projeto visual estratégico antes disso, onde eu vou descobrir, são 4 encontros de quase 2 horas.
Que aí você vai entender
Eu vou entender quem você é, quais são os seus desejos, os objetivos do seu momento de vida... E tangibilizar isso na imagem.
E por último você conecta aquilo
na... Por último você vai na mão da massa.
Eu sabia.
Então, por exemplo,
ter trazido essa mulher, viu?
Ontem eu tive uma conversa, inclusive a Mari estava presente, a Mari, se ainda estiver aqui, com uma moça do nosso grupo, que ela está montando o negócio dela, ela está montando o Instagram dela, e ela estava meio perdida em relação a cores, ela achava que o que ela tinha feito... O pessoal de marketing não falava dela. Eu falei, cara, antes de qualquer coisa, você tem que saber quem é você. Quem é você visualmente. Porque se você pegar o meu Instagram, as cores, a intensidade das cores, a vibração, eu tenho na minha decoração de casa.
E, na verdade,
Uau.
Tem praticamente em tudo que você faz, tem um pouco
tudo,
daquela essência.
Tudo, porque sou eu. Quem é você? É. Então, quando vem um executivo, por exemplo. Eu sou advogado. Eu preciso me vestir, ou advogada, eu preciso me vestir de acordo... Hoje o dress code está muito mais flexível, né?
Sim.
Mas a empresa exige algumas coisas. Eu consigo colocar um pouco da sua
dentro
essência...
Dentro daquela caixinha...
Eu consigo.
Ainda dá para você se
Por quê?
Identificar.
Por quê? Cabelo, barba, acessórios, modelagem de roupa. Tudo isso fala de você.
Perfeito.
E quando você chega num lugar, que nem ele falou, eu sou uma mulher impactante, eu sei
Sim.
disso.
Uhum.
Né? Tanto que eu não sou uma consultora com impecabilidade, por exemplo. Eu não gosto do cabelo, bonitinho. Não sou eu.
Entendi.
Eu sou leonina. Eu gosto de mexer. Meu cabelo não precisa estar impecável. Entendeu? Então, não, tem consultora que é. Né? Ainda que. A comunicação não verbal seja extremamente importante. Eu trabalho isso na hora da fotografia. Porque o meu trabalho começa com um projeto visual estratégico, passa por toda a mão na massa, que é roupa, look, personal shopping.
Até abrir mão de algumas coisas,
Exato.
Incorporar outras.
Mas eu não sou daquela de Esquadrão da Moda
não é de jogar fora. Tudo
não. Não, a gente avalia.
Mas talvez o espectro seja menor, mas você, cara, tem algumas coisas que fala assim, olha, eu não vou jogar fora, mas, por favor, nunca mais me coloca isso aqui.
Não, eu brinquei, né, na palestra que eu fiz lá para os jovens, eu falei, gente, regata e camiseta de time só dentro do banheiro ou no jogo.
Viu?
Ou no jogo, por favor.
Eu vou fazer um corte aqui.
Homem de regata, se você tiver com shape muito bom na academia.
Eu vou fazer um corte, porque eu sei que o Tércio depois ele assiste quando ele está indo embora para... Então, meu amigo Tércio, que você vai estar me assistindo, você ouviu o conselho, o aconselhamento da nossa querida, a nossa especialista
em
imagem?
Eu protesto, mas eu entendi.
Você pode curtir o seu time, não é esse o ponto. O ponto é que nós.
Exatamente. Lá no estádio.
Exatamente.
Tudo bem, né?
Tudo bem. Mas tudo nem no churrasco com os amigos.
Eu não,
não
podia perder essa oportunidade.
Só por causa disso, eu
não
podia vou perder. Fazer a segunda pergunta.
Então,
agora.
Faça a segunda.
Ai, meu Deus.
Só
olha
por causa
só.
Disso. Você enxerga o mundo atrás das lentes, enxerga as cores, o mundo atrás da gente. Atrás das lentes, você enxerga o mundo pela moda.
Pela arte.
Pela arte. Segundo a Cris, o mundo está mais cinza?
Olha, aí vem uma... Aí depende da perspectiva, né? Porque tem a perspectiva espiritual.
No olhar da Cris. Mas no
como
olhar
imagem.
Da Cris, Não, eu acho assim, o que a Cris acha
do
mundo hoje?
Na verdade, qual é o objetivo da fotógrafa e a minha amiga, que também é fotógrafa, pode dizer? É tirar o melhor.
Sim.
Então, a gente tem um olhar... Claro que tem fotógrafos da tragédia, tem fotógrafos de cadáver, tem fotógrafos de tudo. Mas o fotógrafo, por si só, ele quer tirar... Ou melhor, ele quer contar uma história. Então, a história cinza também está no olhar do fotógrafo, mas de uma forma diferente.
Entendi.
Ele está sempre tentando tirar o melhor daquela situação, ainda que a situação seja triste, que foi o que eu fiz no 11 de setembro.
Perfeito.
Então, está mais cinza? Talvez o momento histórico que a gente está vivendo, um momento de transformação
social,
do mundo, social. Mas a nossa, eu como uma pessoa da imagem, a imagem alegra. A imagem...
Ainda que dentro daquele
ainda,
espectro...
Ainda, né? Se você, você consegue... Porque a gente se conecta pela imagem das pessoas. Aquela história de quando você chega num lugar, a pessoa tem 3 segundos para fazer uma avaliação na cabeça dela, segundo as referências dela a respeito de você, é verdade. Depois, conversando,
aí
você
pode
tirar. Eu tenho amigas que falavam assim, meu, se eu não te conhecesse, ia te achar insuportável. Porque porque eu sou tímida e até para me defender eu me retrato muito séria com a minha aparência, eu fico arrogante. Então, você tem que conversar, claro, criar a conexão, mas às vezes você cria ou não cria só pela imagem.
Claro.
Cris,
claro.
Deixa eu te... seguindo a linha polêmica do meu amigo, e é só a segunda pergunta, hein?
Disculpe.
É só a segunda, hein? A terceira que...
Adoro, gente, eu sou disruptiva.
A terceira que normalmente é problemática, mas seguindo a linha polêmica, existem duas situações contemporâneas que a gente não tem como não falar, aconteceram nos últimos dias. A primeira delas, você deve ter acompanhado um executivo, um empresário aí, fez uma declaração infeliz acerca do posicionamento e pode-se dizer do empoderamento feminino no mundo corporativo, né?
Nossa!
Há quem diga que ele trouxe uma linha racional de uma forma errada, há quem diga que ele...
Eu
não tem a menor
que
noção.
Escapou a quarta.
Enfim. E a gente até o Pode Faturar se posicionou, porque a gente tem... Primeiro que nós temos um desejo muito forte, muito grande, de ter cada vez mais mulheres compartilhando suas histórias
experiências
e a forma como elas fazem as coisas. Porque é diferente. A mulher lidera de forma diferente, ela enxerga diferente, ela conduz diferente, ela organiza... Enfim.
Ela humaniza.
Diferente.
Sim.
E sempre muito voltado para o sucesso. Então, os casos de insucesso entre as mulheres são muito menores, né? Muito menor o índice do que entre os homens. E não é porque você tem maior frequência dos homens, é porque é diferente. A gente faz as coisas de forma atropelada. E a mulher ela é instintiva, ela é determinada, ela é corajosa, ela é não é oportunismo a palavra, ela aproveita a oportunidade, ela transforma isso. Aquilo numa outra, enfim, nós somos amantes das mulheres, o Pode Faturar tem essa missão.
É isso aí.
Segundo, assim, nós entendemos e tivemos o privilégio de ter nessa mesa mulheres extremamente icônicas, importantes,
competentes pra caramba,
líderes, executivas, e isso, enfim, isso só trouxe...
Engrandece
o
programa. Vocês
precisam de uma mulher também para entrevistar.
Como assim?
Pois é. Pois é.
É.
Tá aqui. Né? E a minha primeira pergunta é a seguinte. Primeiro, eu queria ver como você viu isso e conectar com o seguinte. Como é que você está vendo, nos dias que nós estamos vivendo, a velocidade de você construir e desconstruir algo do ponto de vista de imagem? Eu imagino que esse executivo que deu essa declaração infeliz... Provavelmente ele deve ter feito mais coisas boas do que coisas ruins. Não teria chegado aonde chegou.
É.
Mas, numa declaração, ele praticamente desconstruiu, só que de uma forma muito mais rápida.
Sim.
Né? Então, como é que você está vendo todo esse movimento?
Então, isso é fruto do momento que a gente está vivendo. E, com a inteligência artificial, isso só vai piorar.
Pois é. Né?
Piorar no sentido, pode melhorar, mas pode piorar. Então, assim, o que eu vejo,
rápido,
e já faz algum tempo, eu não vou... falar sobre o fato em si, porque eu acho que a minha opinião está muito clara também.
Tá. Uhum.
Né? Mas, em relação às mulheres, então, se eu começasse a falar aqui, não ia parar. Mas o que eu vejo é que não dá mais para você, e a imagem fala muito sobre isso, ser o que você não é ou tentar mostrar o que você não é. Porque, por mais que o cara tenha uma conduta... Quando ele dá uma dessa, ele veio de dentro.
É da natureza.
É, escapou, né? Tá lá
dentro. Escapou, tá lá. É. Então, gente, a gente tá num momento planetário que as máscaras caem.
É.
E quando você se expõe numa internet... Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de expor a minha vida pessoal. Eu não gosto.
Sim.
Porque eu acho que as pessoas julgam muito. Tem os haters, né? As pessoas se sentem à vontade para criticar, para... né?
Sim.
E, então, eu acho que isso é uma questão realmente... Não dá mais para fingir. E quando eu falo que não dá mais para fingir, eu falo em imagem. A marca pessoal, nós somos uma marca.
Sim.
E começa na vida real essa marca. Sim. O que você faz, haja visto... E o cara, quando vai contratar alguém, ele olha as redes sociais.
Sim,
claro.
Isso eu falo muito.
Claro.
Então, na festa de final de ano, você dançar na garrafinha e postar, querida, e no dia seguinte você querer ir ser respeitada.
Difícil.
Então.
Tá ali, tá disponível.
E não é fingir, é se adequar. Porque existem três pilares da imagem. Autoconhecimento é o primeiro.
Sim.
Saber exatamente quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, quais os objetivos. E mesmo que você queira uma coisa que não condiz com o teu estilo, por exemplo, a gente tem que arrumar esse meio termo. Para isso que serve a consultora. A consultora disruptiva. Porque a consultora tradicional vai te colocar numa caixinha.
Sim.
E não é o que eu faço.
Sim.
Tá? Então, assim, ser autêntico. Né? Os pilares são autoconhecimento, técnica, tem que aprender as técnicas e adequação. Né? Você tem que estar adequado.
Muito.
E a comunicação não verbal fala sobre isso, que é o que eu trabalho na hora da fotografia, que é o tom de voz. Eu já falei para clientes, por exemplo, que são muito masculinizadas por causa do mundo corporativo, ela tem que se impor, então ela fica mais masculinizada. E eu recebo muitas pessoas na área de fotografia, por exemplo, a sensual feminino, por causa disso, porque ela quer reconhecer o lado feminino
e
dela.
E ela fica agressiva.
Exato. Os movimentos ficam muito fortes, ficam pesados.
E na fotografia isso fica evidente.
Fica evidente. Então, na fotografia, eu trago esse outro lado. Eu já indiquei a aula de dança.
Claro.
Porque você... Os movimentos ficam mais leves.
Sim.
Tom de voz, presença... Educação, gente. A gente fala etiqueta.
Lógico.
Quando eu falo etiqueta, minha filha até fala, ai, mãe, isso é antiquado. Educação não é antiquado.
Eu também acho.
Não é questão de saber usar trailers, não é isso que eu estou falando.
É, exatamente.
É de uma maneira geral.
É de uma maneira geral. Lógico. Como você se falar com o seu superior ou com o seu... Sabe?
E assim, aí, mano?
E se adaptar, né?
E se adaptar.
E aí, mano?
Porque, Cris, o mundo de vendas, ele é pautado pelo relacionamento, pelo conhecimento do produto, da oferta, e pelo conhecimento da necessidade do seu cliente. Então, quando você consegue cruzar essas três faces, você tem discurso correto na hora certa, da maneira correta.
Ou você trabalha uma oportunidade corretamente.
E você cava muitas vezes essa oportunidade. É, então, a gente fala muito, você citou há pouco tempo aqui a questão de, em pouquíssimo tempo, né, em alguns minutos ali, ou talvez até menos, né, segundos, você mapeia e você já cria um perfil.
Sim.
Né? O que muitas pessoas confundem é que, na verdade, ele é um ponto de partida de um perfil.
Sim.
Para que você comece, né, uma alavancar ali, sim, e tal, sim, provocar. E muitas vezes você vai até um cliente, você vai numa reunião e você começa a observar, pô, ele tem um quadro, um porta-retrato em cima da mesa, ele tem uma planta.
A família.
Isso, ele tem a foto
nessa
da família.
Nessa foto, é a foto dele sozinho? Ou é
exato,
dele,
né? Então, tudo é informação.
Então, você tem sinais ali. E aí, muitas pessoas, e aí a gente vive muito, Cris, no mundo de desenvolvimento acadêmico, questão de ondas, né? Então, um tempo atrás... Não, você tem que fazer o rapport.
Uhum.
Você tem que... E aí as pessoas entendiam, você falou... Rapport...
Vou imitar.
É imitar.
É imitar, isso, boa.
E aí fica muito artificial, então, né?
Aqui, e aquela pessoa...
Eu também acho.
Ela,
né,
fala assim, então eu vou ter... E aí você perde a sua essência.
É.
Né? E aí a gente tenta trazer... E nesse mundo que a gente vive, eu brinquei no começo, né, o meu Pablo Marçal Way, né, é um cara que, por exemplo, eu acompanho, porque eu estou vendo que nessas provocações que ele tem feito, ele tem trazido muito à tona as essências, que são aquelas coisas que durante toda a vida, em todas as eleições, em todos os momentos de você conhecer pessoas e poder depositar os seus votos de confiança nessas pessoas... Caía naquela questão do marqueteiro, naquela questão do encaixado ali, exatamente, daquela forma, exatamente, daquela mensagem daquele jeito. E o que eu vejo que ele está fazendo nada mais é do que trazer essas pessoas para a natureza.
Se é para levar uma coisa positiva nisso, as pessoas não estão sabendo como tratar
não
isso.
Não estão, porque, primeiro...
O jornalista
é novo,
não sabe, é totalmente diferente.
É novo.
E eu diria para você, a má notícia é que esse cara está querendo fazer isso dentro de um universo que está totalmente amarrado.
Mas sempre precisa de alguém assim.
Né?
É lógico. Né?
Em
tem que ter a granada,
momento,
né?
Isso tem que, né?
Tem que
então,
ter,
a gente veio desde caras mais assim, desprendidos da coisa racional, que também eu acho que não é por aí, porque você tem que ter uma metodologia para fazer isso. Mas está deparando com situações que... Assim, eu admiro a resiliência do que ele está fazendo.
Né? E coragem.
É fato,
e
né?
coragem. Porque ali tem muita coisa em jogo e estamos falando... cá entre nós, de um cara que não precisava ter absolutamente nada...
Então, mas são essas pessoas que vão criar as aberturas.
Os novos ciclos.
Exato.
As machadadas.
É o bandeirante.
Nesse trabalho seu, seja um advogado, ou um executivo de vendas, ou um CEO, você tem também essa abordagem de, olha, deixa eu te mostrar aonde mais você pode... Eu não quero só trazer... a imagem no seu contexto, mas eu quero trazer ela a imagem num novo...
Sim, porque a pessoa que procura uma consultoria... E é diferente homem e mulher, é muito engraçado. Assim, porque, normalmente, não é regra, mas normalmente o homem, quando vem procurar, ele tem uma promoção em vista, ou ele... Entendeu?
Perfeito, tá numa fase de...
Ou ele está crescendo, e até a questão da etiqueta, ele está crescendo,
ou seja, ele
quer
tá
saber
se... Ou preparando para
um outro
ambiente
exato.
Novo.
E o que é maravilhoso, porque o homem não questiona preço. Entendeu? Se ele percebe transformação,
valor, né?
Não é preço, é valor. Ele consegue entender isso.
Olha que legal.
Porque, a transformação é nítida. É nítida. Né? Agora, aonde ele vai chegar, não sou eu que vou falar. Eu tenho que,
mas
eu tenho
você
que
dá
descobrir,
os caminhos.
Não, eu tenho que descobrir o que ele quer. Durante o... Porque, às vezes, gente, isso acontece mais com mulheres, ela não sabe o que ela quer. Porque ela fala, eu quero ser mais elegante. Aí você começa a trabalhar, o que é elegante para ela é diferente do que é elegante para mim.
Sim.
Uhum. Então, às vezes, ela fala uma coisa, mas não é aquilo. Na hora de cimentar a roupa, ela fala, não, mas não é isso. Então, peraí,
então
vamos mudar.
E aí você entende
mudar.
Que a sua experiência profissional...
Claro,
identifica
porque
e é ali que
eu
tá o
já
diferencial.
Sei qual é a essência dela.
Uhum.
Porque esse processo
de novo,
projeto
pelo,
visual,
pela
experiência.
E pela repetição, conhecimento, uma reunião, duas, você está coletando
esse
dados
esse projeto
ali.
Visual estratégico que eu faço de 4 encontros, ele me dá muita informação. E parece bobagem, mas não é. Lembra, eu transformo palavras e sentimentos em imagem.
Uau!
Então, uau, eu sei onde ela quer chegar, mas eu não posso falar muitas vezes. Porque eu tenho que tomar cuidado, eu não sou psicóloga. Inclusive, eu já indiquei psicólogo. Sim. Porque a mulher chega para mim e fala assim, eu quero esconder meu quadril. Eu não trabalho com o corpo. Eu não meço o corpo de ninguém, uhum, que é a consultoria tradicional faz isso.
Uhum.
E transformar todos os corpos em ampulheta, porque é o...
E aí, muitas vezes, você potencializa a baixa autoestima, né?
Não, tem que transformar. Então, eu consigo visualmente, através, uhum, de técnicas, deixar aquele corpo mais imponente. Mas não é isso que eu quero. Que ela faça assim, bem o corpo dela.
É.
Se ela quer fazer um regime, ok. Se ela não quer, okay também. Se ela se sente bem, tá tudo certo.
Sim.
Eu nunca vou falar, a não ser que ela me peça.
Sim.
Então, aí, esse é um exemplo que eu sempre dou, porque é muito peculiar, né? Eu quero esconder meu quadril. Por que que você quer esconder teu quadril? Né? Tudo bem, mas por quê? Porque sempre me disseram que eu tenho quadril largo. Quem te disse que você, uhum, tinha quadril largo? Minha mãe. Minha, pronto, mãe sempre disse a vida inteira. Quantos anos você tinha? Ah, acho que 13. Quantos anos você tem?
É isso, 45.
45. E aí ela fica assim. Então, eu não vou falar para ela.
Tem outros problemas que resolver, que não estão voltados para a imagem.
Querida, não, uma terapia, depois você volta no que vem.
Mas, normalmente, quando eu falo, curar, eu falo de uma forma muito delicada, e só quando eu percebo a abertura, também tem essa,
uhum,
ela já muda.
E ela sente que você...
Ela já vai usar com um quadrilzão lindo, uma saia lápis justa e tá tudo certo.
É isso.
A gente está indo. Não parece, mas a gente já está 1h12.
Gente,
gostoso quando acontece isso.
Papo bom assim. Papo
tem
bom
tanto
assim.
História.
Você vai fazer a sua terceira pergunta.
Eu vou queimar a terceira pergunta.
Antes, eu só quero aproveitar para pedir você, inclusive, o pessoal que está com a gente aqui.
É verdade. Tá mais gente. É verdade. Nós temos que
A Ju Fernandes está aqui. Ó.
Aliás, tiverem perguntas, né? Isso. Se alguém tiver pergunta, eu posso
responder.
Se alguém tiver alguma pergunta específica, por favor, o momento é agora.
A gente não cita nomes, tá? Pode fazer pergunta.
Eu tenho uma curiosidade que eu vou fazer daqui, eu vou perguntar daqui a pouquinho.
Tá bom.
Eu quero mais vinho, gente.
Pô, espera aqui.
Por favor, Tércio. Diretora, você está...
A produção maravilhosa chegou. A minha colega fotógrafa.
Produção.
Eu também quero.
Eu quero.
Porque isso aqui me ajuda a ficar mais à vontade.
Eu também.
Explorar melhor a minha imagem.
Eu vou fazer pergunta mais.
Enquanto vocês estão preparando, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal.
É isso.
Para você ativar as notificações, para você compartilhar este conteúdo, porque tem muita gente precisando ouvir um conteúdo como esse.
Tá, e aquela porcentagem ainda das pessoas que visitem num...
A Cris, ela está aqui. É. Tem o site crisday.com.br.
Ela vai, a gente vai,
você vai depois, você vai passar para os contatos, mas neste momento a gente só quer despertar a fagulha, só a faísca, para que depois você a procure e viva, experimente esta experiência de transformar a sua imagem. E às vezes não é transformar, às vezes é só
adequar,
ajustar.
E aí
as pessoas têm, elas percebem, elas acham que tem uma distância enorme daquilo que, mas às vezes é um detalhe, é um empurrãozinho.
Exato.
Né? É um movimento, é uma postura.
Então, joga minhas regatas fora, por favor.
Mas tem outra coisa.
Depois não posso. Tem coisa que não dá para falar.
Regata não.
E nem camiseta de time, gente.
É. Mas nem no boteco do caminhão?
Não.
Não, não pode. Tá bom, vai.
Não, você é o mesmo homem. Fora,
é isso mesmo.
Tá,
então,
tá,
essa é a pergunta que eu quero. Deixa eu fazer a pergunta.
É que a sua pergunta, ela é...
Disruptivo.
Eu quero só fazer uma antes, porque aí a gente já
tá bom. Vai, faz a pergunta na minha frente.
Vai.
Nós estávamos falando aqui, Cris, dessa vivência de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da sua autoestima, da sua imagem, e sempre de forma avanço. De forma, olha, você pode.
Sim.
Você pode seguir por este caminho que você vai alcançar. A minha pergunta é o seguinte, e o contrário? Você já viveu experiências onde você tem que falar, opa, para, pelo amor de Deus,
então,
tira aí.
Eu vou contar.
Volta, que você já...
Não, eu vou contar um caso, que é muito interessante, só vou contar porque ninguém conhece, não tem nomes.
Sim, não
então,
tem nomes, lógico, claro.
Eu tenho uma coach, e ela tinha uma coachee, que ela viu que no processo, porque eu dou aula de imagem no curso dela de neurovendas e tal, E ela tinha uma coachee que ela achou que precisava adequar.
Tá.
Tá? A mulher tava, era uma profissional muito boa e que estava querendo um cargo, né? Disputando um cargo maior na empresa, uma empresa grande. E a coach falou para mim, olha, é delicado porque ela, a foto dela de WhatsApp, por exemplo, isso é outra coisa, né, gente? Eu faço análise de foto...
Instagram,
eu faço uma análise de foto. De
camiseta regada com a cervejinha no...
o Tinder é outro. Cada universo pode, é o seu lugar.
Tá vendo? Vamos jogar fora. Aquelas regatas com a cervejinha assim, na mão, não. Vamos arrancar tudo.
Profissional?
Também não diz né? muita coisa não. mais. Né?
É. Aquela que não cabe o terno, até rasga o terno.
Não, o terno, né? Então, e a foto dela, uma mulher que se vestia de uma forma muito sensual.
Aham.
Tá? E que não era adequado, né? Não passa tanta autoridade. Gente, eu sou uma mulher sensual. Não, eu não tenho nada contra ser, entendeu? Não, aliás, eu acho linda. A mulher tem mais é que...
Só que, né? Tem ambiente...
Tem ambiente, né? Tem adequação. São,
É isso,
né?
Claro.
E aí, ela me passou a bola, né?
O presidente... De olho nela.
Esse aqui é o desafio.
Aí, conversando com ela, com várias técnicas, que eu não posso ir direto ao assunto.
Claro.
Né? Eu falei, então, tal, você não acha da sua foto? O que você acha da sua foto? Tal? De repente, uma foto mais profissional, não sei o quê. Bom, ela virou para mim e falou assim, sabe o que é? Você não tem noção do que eu fecho de negócio por causa da minha foto.
É isso, né?
Famosa roupinha de tirar pedido.
Não é?
Cara, quem sou eu?
Pra...
Então, tá bom.
Se ela estiver feliz assim, né?
Não, então, e você sabe o que é pior? Isso é verdade. Como mulher, isso é verdade. Ou respeitada como profissional. Não sou eu que tenho que falar. E se tá tudo certo, gente?
Isso é verdade.
Se ela consegue estar bem confortável com isso... Não tem problema nenhum, não
Mas
rolou.
Com certeza ela estava buscando algo que nem ela mesma sabia.
Exato. Eu podia fazer um processo, eu não ia tirar a sensualidade dela, de forma alguma, porque era...
Mas eu ia adequar para aquele novo contexto. É
entendeu? Tanto na imagem do dia a dia, quanto na fotografia.
Sim.
Um cabelo ondulado, ele é extremamente sensual, sem precisar mostrar nada.
Perfeito.
Aqui, a Marina está dizendo aqui, ó, amo esse termo, adequação.
Adequação.
E, na verdade, Marina, o seu comentário ele é bem mais profundo do que parece, porque a palavra adequação ela é muitas vezes mais importante do que qualquer posicionamento. Ou sim ou não, não sei. Adequação. Depende.
É isso aí.
Né? O famoso adequação. Depende.
Exato. É isso aí. Exato.
Sua pergunta agora, para a gente caminhar para...
Por isso, deixa eu só finalizar. Dá para colocar ninguém em caixinha.
É.
Trabalhar os sete estilos universais. Eu apresento os sete estilos para mostrar as... Né, eu até fiz. Para mostrar o que existe. Mas, cara, é tudo junto e misturado. Você tem uma linha de perfil. Dentro dessa, você pode brincar com tudo. Dependendo de onde você está, o que você quer, onde você vai.
E, às vezes, no mesmo dia mesmo, você pode navegar por vários contextos e você se
Exatamente.
Adaptar.
O mesmo vestido pode ser o vestido do trabalho e o vestido da noite. Ela sai do trabalho e vai para a noite. É só saber colocar uma terceira peça.
Sim, uma maquiagem complementar mais intensa.
Um cabelo preso solto. Entendeu? Tá. Tudo é comunicação.
Muito mulheres, legal. O Pode Faturar, ele traz esse conteúdo para vocês. E mulheres executivas, mulheres vendedoras, mulheres CEOs. Nós queremos que cada vez mais vocês, mulheres, alcancem posições mais importantes, mais relevantes. E a nossa ideia é trazer conteúdo para ajudar você nessa jornada, nessa caminhada.
E então, a Cris está aqui para ajudar
também
vocês.
Também acredito nisso.
Exatamente.
É isso mesmo.
Acredito Faz parte muito do, na força do, feminina.
Meu amigo, sua pergunta.
E aí, Cris, é o seguinte.
Diga.
Já tomei uns vinhos, já estou mais à vontade com isso. E o povo LGBTQIA+, que aqui no Pode Faturar, a gente também não temos... Nós não temos nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário. O mundo hoje incorporou, eu entendo hoje que o mundo incorporou essa turma, a diversidade, e eu acho que é um tema importante a gente dizer. Então, como é que fica o homem gay, por exemplo, que quer estar na mesma... Quer crescer no mesmo posicionamento, mas ele quer se sentir mais solto, mais alegre. Você trata disso também?
Sim. Tá. Inclusive, falando nisso, eu tenho um amigo que estava no World Trade Center, ele estava dentro.
Nossa.
Inclusive, eu o conheci no, no, no programa do Luciano Huck, que a gente foi ano passado para falar disso, era um tema lá, e eu conheci ele lá.
Uhum.
E que é um cara super visionário, um empreendedor, sim, empresário e tal. Cara, o cara é fantástico. Vocês têm que entrevistar ele, ele é muito bom.
Opa!
Tá? Eu vou,
manda
vou,
ele aí
vou indicar.
Legal.
E a minha coach. De vendas, ela sabe tudo.
Aí, ó.
Tá?
Ótimo. Aí,
ó. Preciso indicar.
Você tá vendo? Ótimo. Você tá vendo que eu só trago o cara... Gente que agrega aqui, rapaz. O que tá pensando?
Bom, gente, eles estão aí. E não é que nunca existiram. Hoje eles estão se expressando. E eu acho fantástico. Porque eu quero mais que as pessoas sejam autênticas.
Nós tivemos aqui o privilégio de trazer aqui o Henrique.
Henrique. O Henrique.
Beijo para você, Henrique.
Cara sensacional.
E um palestrante.
Palestrante,
Um cara de conteúdo, um cara de
palestrou no TED. Cara, meu.
E assim, e ele trouxe pra gente... Ele não tem uma linha ativista, mas ele tem uma clareza...
Né? Tá bem resolvido.
Muito bem posicionada. E ele colocou isso. Ele falou, olha, e trouxe pra gente um pouco da vivência e assim,
que
das
que
oportunidades.
Te ajudou?
Foi fantástico, fantástico. Assim, então, de novo, pessoas boas e pessoas ruins... Tem em todas as esferas, em todas as empresas, em todos os segmentos. Então, e a gente tenta, primeiro, né, quando você tem coisas boas a oferecer, naturalmente você acaba se conectando com pessoas que têm coisas boas a oferecer.
Sim.
Porque a gente sempre tenta trocar. Né? Conteúdos, oportunidades, e dali você vai fazendo relacionamento. E cai de novo, se você parar para pensar, no final do dia, naquilo que a gente fala, que é fazer as coisas com diversão. Quando você consegue fazer... todo esse percurso, no final do dia, você olha para trás e fala assim, puta, que delícia que foi o meu dia.
Uhum.
Que delícia que foi esse projeto que eu fiz. Uhum. Né? E é isso que eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, porque elas estão perdendo um pouco isso como objetivo. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que cumprir uma agenda, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que alcançar uma meta, eu tenho que fazer um resultado. Sim. Tá bom, e onde é que entrou você nessa história? Onde é que entrou sua essência?
Exato.
Né? E eu acho que isso, as pessoas acabam se perdendo um pouco. Né? Isso é muito triste.
É claro que escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas diariamente.
Claro.
E as escolhas, você tem perdas e tem ganhos.
Sim.
Né? Então, quando você escolhe um caminho... o que eu acho mais importante, mais uma vez respondendo a tua pergunta, é o autoconhecimento.
Uhum.
Porque o que acontece muito são pessoas que não conseguem se aceitar ou têm problema com isso. Então, a primeira coisa é a pessoa saber quem ela é.
E isso reflete na imagem?
Claro.
Total, né?
Claro. Agora, é óbvio, assim como todo mundo, eles têm que se adequar.
É.
Só que, normalmente, a pessoa já sabe onde ir. As tribos estão aí, uhum, entendeu? Então, não, eu quero trabalhar com moda. Eu sou um advogado.
Sim.
Ele vai ter, mais uma vez, é a mesma coisa.
Uhum.
Ele vai ter no estilo dele alguma coisa que é a essência dele dentro daquele ambiente.
Sem dúvida.
Por quê? Porque ele tem que dizer quem ele é. Ele tem que dizer quais são os valores dele, o que ele acredita. Eu não vou me esconder. Eu sou assim, eu sou essa pessoa, e sendo essa pessoa, eu tenho muito a contribuir
até
com a sociedade.
Até porque se você não fizer isso, você não aguenta.
Não aguenta.
É uma questão
não aguenta
artificial, cansativa.
E traduz essa falsidade.
É isso.
Traduz essa falsidade. Fica fake.
Posso dizer que quem tem capacidade de autoconhecimento e capacidade de adequação é imbatível, né?
Sim.
É isso. É isso.
Cris, eu estou muito feliz por você ter estado com a gente aqui.
Já está acabando.
Sabe o que acontece, Cris?
Eu tenho que vir aqui para dar dicas.
Os vizinhos.
Os vizinhos
quer dormir.
Mas eu já te adianto que não é a primeira vez que você vem.
Claro. Mas
foi
parte da família do Pode Faturar. E como agradecimento por você ter vindo, por você ter deixado aqui o seu tempo... E o seu carisma.
O seu conhecimento, o seu carisma.
A gente queria deixar uma lembrancinha para você.
Para você.
Se você lembrar da gente, pode abrir.
Será que tá na moda? Será que tá?
Eu não sei.
Como é que fica a imagem?
O que eu sei é que eu acho que, assim, ela deu sinais no início que isso pode fazer algum sentido para ela.
E é do coração, né?
Totalmente, do coração.
Acho que é tudo que do coração.
Pode tirar o lacinho. E, assim, é algo que a gente entendeu que simboliza um pouco da nossa essência.
O propósito do programa.
E que, com certeza, quando você olhar para isso, você vai lembrar da gente.
Nossa,
é de coração e é em agradecimento a você ter
isso. A sua vinda,
estado com a gente e
sua preocupação.
Que delicadeza. Oh! Gente, eu tô precisando.
Olha lá,
tá vendo? Gente, fala sério. Todos nós. Adorei.
Então,
adorei. Pode faturar.
Pode faturar. Uma forma de
você. Gente, vai ficar na minha mesa.
Olha lá, olha lá.
Show de bola.
Que legal, Cris.
Sensacional.
É um talismã, vira um talismã.
Não, total. É o momento. É pro meu momento. Vocês não estão entendendo.
E sintetiza, né? O vendedor.
Isso.
Que está sempre. Cadê o nosso?
Cadê o nosso?
A gente tem alguns objetos aqui.
Você percebeu, né? Nós somos simbólicos, tá? Nós temos uma simbologia.
Então, essa simbologia é sensacional. É
olha só o que você hoje não precisa mais falar para o vendedor. Tira isso da minha frente.
Pelo amor de Deus.
E o grande objetivo, porque quem fala que não. Ah, eu não, quero gente, só um propósito.
A gente vive
proposta
no...
é importante também,
mas a gente vive no mundo real, senão, material.
Tá hipocrisia, né?
Exatamente.
Então, tá aqui representando aqui o nosso.
E falando que todos os símbolos falam da gente.
É isso, né?
Cris,
até o telefone do comissário Gordon, será?
Também.
Ave Maria.
Também.
Para a gente finalizar...
Você vai pedir para ela...
Como é que as pessoas te encontram? Isso. Quais são os seus contatos?
Olha para a lente da verdade ali.
Meu site, www.crisday, com CH, D-A-Y.
Igual está escrito ali ó, atrás. Ó.
Isso, .com.br. O meu Instagram é @crisday_imagem-estilo. E do estúdio, estúdio com S, Cris Day.
Muito
tá?
bom.
Então, é quem...
aproveita e dá uma sugestão para o nosso público. O que, que você recomendaria para o nosso público?
Autoconhecimento.
E adequação.
Autoconhecimento e adequação. Mas o autoconhecimento vem antes. Tá. Se a gente não sabe quem a gente é, se você não sabe onde você quer chegar, e o que você, quais são os seus valores, e o que realmente você quer, não rola.
Nem dá o primeiro passo, porque
não rola.
A caminhada
trata
vai ser chata.
Trata do autoconhecimento primeiro. A gente, quando legal. A gente sabe quem a gente é, a gente voa. É isso.
Cris,
lindo.
Mais uma vez, obrigado.
Obrigada a
você. Obrigado por você ter estado com a gente.
Foi maravilhoso.
Que gostoso bater um papo com algo que está tão próximo
sim.
da gente.
Sim.
E que diz muito sobre o que a gente tem para fazer,
sim.
o nosso propósito, e muitas vezes as pessoas não prestam atenção.
É isso aí.
Muito gostoso.
E faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa alma, a construção da nossa alma.
Sim. Exatamente.
Né?
Sim. Então, obrigado você também que esteve com a gente até o final, está aqui.
Uma pena.
Foi um prazer estar mais uma quarta-feira aqui com você. Lembrando que nas próximas quartas-feiras, essa daí também é bem, bem demodê, bem
falei
fora.
Falei para você, não mostra para ela isso.
E que esteve com a gente. Lembrando que pelas próximas quartas-feiras terão muitas outras entrevistas.
Continua.
Muito bacana, tem muita surpresa por aí. Inscreva-se no canal, ative a notificação, porque se você estiver ativando a notificação, você vai receber alerta sobre todo o conteúdo que a gente vai soltar ao longo da semana.
Ah,
os cortes,
isso,
shorts.
Isso.
A gente está ao vivo no YouTube, mas a gente também está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no
Spotify
LinkedIn.
Da manhã.
Então, a gente conversa com vários...
canais aí, né?
E de várias formas.
Sim,
né?
É isso aí.
E com certeza
é
hoje com... mais conteúdo e com alguns ajustezinhos que eu já percebi que a gente precisa fazer nas nossas imagens. Mas é assim que funciona.
É assim que funciona.
Tá bom? Então, obrigado você que esteve com a gente.
Valeu,
obrigado,
presente. E até a próxima quarta-feira.
Deus.
Tchau.
Tchau.